Senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Está connosco o Grupo Lobo, o seu Presidente da Direção Nacional é o Sr. Professor Francisco Almeida, a Sra. Doutora Isabel Ambrósio trata da divulgação da comunicação e da imagem. Quero saudar a vossa presença, antes de mais nada, pedir-vos desculpa também pelo atraso no conjunto das audiências que fomos tendo ao longo desta tarde e, portanto, pedir-vos também penitência em nome da Comissão por este atraso que já leva a esta audiência. Sei que têm uma breve apresentação para nos deixar. As regras destas audiências também são simples. 15 minutos no tempo máximo para uma primeira apresentação dos nossos convidados. Darei depois a palavra aos grupos parlamentares que estão presentes. Estão presentes os grupos parlamentares do PSD, do PS, do CDS-PP e do PCP. Está também, eu ainda há pouco não o disse, não fiz essa referência, mas está também um senhor assessor do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que terão num segundo momento a intervenção com tempo de 5 minutos por cada grupo parlamentar. No final das intervenções dos grupos parlamentares, eu devolverei a palavra para poderem responder àquilo que muito bem entenderem e encerrarem então esta audiência. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Têm a palavra. Faz favor, Sr. Professor.
Conceder a esta audiência. Queria saudar todos os senhores deputados e os respectivos partidos e dizer desde já que nós, como grupo, estamos disponíveis para prestar todas as informações que entenderem pertinentes, quer nesta comissão, quer posteriormente. Solicitámos esta reunião, esta audiência, melhor dizendo, em função do que foi dito pelo senhor Secretário de Estado do Ambiente sobre a possibilidade de mudar o estatuto do Grupo Lobo de espécie protegida para espécie cinegética. E gostaria também de vos dizer que a nossa vinda aqui é só para transmitir alguma informação sobre este assunto. Pronto, em relação a este assunto também, queria também dizer que o Grupo Lobo é uma associação não governamental sem fins lucrativos, como diz aí o nosso primeiro slide, que foi fundado há 30 anos, e desde há 30 anos que nós procuramos a coexistência desta espécie animal com os criadores, portanto, com o gado. E eu vou sublinhar a palavra coexistência, porque nós, como grupo, não estamos cegos aos problemas que o lobo causa junto aos criadores de gado, e desde o início da nossa fundação procurámos dividir o nosso trabalho com três áreas muito, muito bem marcadas, que foram trabalhar com o sector da caça, com o sector da educação e o sector da criação dos animais domésticos. Não trabalhamos com a caça porque os caçadores têm a sua organização e muito bem, estão a fazer um trabalho e nós não vamos repetir o trabalho que eles estão a fazer. Então temos lidado com estes dois outros setores, portanto com a educação, divulgação ambiental, divulgação do conhecimento que temos sobre o lobo e temos procurado apoiar os criadores de gado à medida do possível, ou seja, por exemplo, distribuindo cães de gado ao longo desde 1996, nós adquirimos os cães, damos os cães aos criadores de gado e prestamos apoio, quer veterinário, quer ao nível da alimentação. Este é, para nós, uma forma de mostrar que nós não estamos contra os criadores de gado, nós queremos ajudar e entendemos que há espaço para o lobo e para a criação de gado. Tá bem? Pronto, em relação a um problema que nos tem surgido ao longo deste tempo é que existem mais lobos do que estão a vir, etc, etc. Isso não corresponde à realidade. Podemos ver nestes cinco mapas a evolução da distribuição do lobo no nosso país e, como podem reparar, a distribuição do lobo está estável desde 1997. Portanto, temos ali lobos desde a Serra da Arga até Montezinho, temos lobos desde Chaves até aqui à zona de São Pedro do Sul e depois distribuindo-se ali até à zona de Almeida, Sabugal, portanto, no distrito ali da Guarda. Portanto, como os senhores podem ver, é uma distribuição estável. E não há lobos a mais do que haveria nestas áreas. Perdão, uma área, estamos a referir em área, desculpem. Não quero referir em números. Esta é a situação da população lupina em Portugal. O último censo que foi feito em 2002, foi possível identificar quatro núcleos, três acima do Rio Douro e um abaixo do Rio Douro. O que temos aí a cinzento escuro são o número das alcateias que foi possível identificar e a cinzento claro as alcateias que nós consideramos como prováveis. Como podem ver, a norte do Rio Douro é uma população estável. Nos dois núcleos que nós chamamos de Peneda Gerês e dos núcleos de Montezinho, enquanto que aqui na zona aqui de Chaves para Vila Real, a situação não é estável. Podem contar, estão aí, creio que estão 13, são 13 alcateias que foram confirmadas, e estamos a referir a 2002. O último censo que nós, Grupo Lobo, fizemos na região dá apenas 6 alcateias. Portanto, neste núcleo há um decréscimo acentuadíssimo do número de grupos familiares. Não é esta situação que existe em Montezinho e no Gerês, como anteriormente disse. A sul do Rio Douro temos uma situação bastante mais complicada. A densidade é baixa, temos apenas 2 ou 3 alcateias que se vão reproduzindo ao longo destes anos e todas as outras são animais que não se reproduzem, são animais migrantes que vão percorrendo toda a área de distribuição, não se conseguindo fixar e não se conseguindo reproduzir. Esta é a situação do lobo na Península Ibérica. O lobo está neste momento na Península Ibérica a expandir-se naturalmente. Eu queria aproveitar para dizer que é falso que alguém tenha largado lobos na Península Ibérica ou qualquer local da Europa. É absolutamente, eu digo com todas as letras, é mentira. Nunca ninguém largou um único lobo na Europa de propósito para ajudar a recuperar as populações do lobo. É falso. Falso. Primeiro, como nós, Grupo Lobo, nunca iríamos permitir uma coisa dessas, porque iríamos causar problemas aos criadores de gado e iríamos causar problemas à conservação do lobo. E iríamos causar problemas em termos de aceitação da nossa atividade, neste caso, em prol da conservação do lobo. Portanto, estas setas que estão aí reportam-se pura e simplesmente a expansões naturais, a expansões que resultam da dinâmica da população. E temos ali lobos, por exemplo, dessa seta do centro, que migraram para a zona da Serra de Guadarrama, em Espanha, e neste momento já há uma população fixa em que se tem vindo a reproduzir ao longo dos últimos anos. Depois, em Portugal, nós não temos essa seta, porque os lobos que estão a aparecer com mais frequência junto à raia são lobos que nós temos dados de genética, que nos mostram que vieram daquele núcleo de Bragança, ali da zona do Sabor, para a zona de, portanto, aqui nesta última alcateia que nós temos aqui, não tenho assim coisa para apontar, pronto, esta última alcateia aqui, desta zona aqui, houve um animal que migrou, naturalmente, que é o que eles fazem, e veio encontrar-se aqui, um familiar. Portanto, não sabemos, ainda não conseguimos, através da genética, saber qual é a relação de parentesco, sabemos que ele... Desapareceu outra vez a seta. Ah, está aqui. Que ele tem uma relação com os núcleos desta zona aqui, portanto, deixam para aqui. Portanto, os lobos que aparecem aqui nesta zona, nós também temos alguns que vieram desta zona para aqui e, naturalmente, que eles não conhecem fronteiras, lobos que estão aqui em Espanha, prova que terão migrado aqui também para a zona de Portugal. Estes lobos, isto acontece desde sempre, acontece desde o último mapa que está ali, desde 1997. Não há nada de anormal nesta situação. Agora, se me permitem, vou só tirar os óculos para poder ver isto que está aqui. Bom, em relação, como eu disse, não há alteração da distribuição nos últimos 20 anos. Um maior número de ataques de lobos que estão-se a registar não significa, naturalmente, ou não significa imediatamente um maior número de lobos, não é verdade. Não, isso não, é, não, não corresponde a haver mais ataques, a haver mais lobos. No inverno há mais ataques porque é também ao longo do ano o ciclo natural dos lobos. Eles pariram agora, vão parir agora em maio, portanto eles vão criar em outubro, novembro, eles vão começar a acompanhar os adultos, as crias. E isso é uma situação que é normal. Eles vão continuar a morrer, que tem uma grande mortalidade juvenil, e nesta altura do ano vão continuar a morrer, por causas naturais e por causa de uma coisa que infelizmente nós não conseguimos controlar, que é o furtivismo. O uso de veneno, armadilhas, tiro, laços, continua a existir no nosso país, a campear no nosso país. E isso faz com que os animais decresçam, em termos de números. Há uma menor utilização dos meios de proteção dos rebanhos. Não existem pessoas de pastor, com gado. Não existem cercas. Não existem cães de gado adequados para proteger o gado. E há uma alteração do manejo do gado. E, por exemplo, se nós repararmos o que se passa no Gerês ou a sul na Raia e compararmos com Bragança, Porquê é que não há prejuízo em Bragança? Porquê é que ninguém se queixa em Bragança? Porque em Bragança continuamos a ver pastores a acompanhar o gado, conseguimos ver os pastores a guardar o gado ao fim do dia, conseguimos ver cães de gado a acompanhar os rebanhos e conseguimos também ter outra coisa, que é uma vantagem em relação a este núcleo, principalmente na área do Parque de Montezinho, é termos lá as presas naturais do lobo. Temos veados, corços e javalis. Portanto, toda esta faz com que em Bragança não haja este problema e há alcateias tão, com tantos indivíduos como há no Gerês, por exemplo. Há outra coisa que é muito importante, e há pouco falámos nos meios, falámos do furtivismo, falta de meios humanos, quer do CEPNA, quer do ICNF, humanos e materiais. Temos o caso da Andaluzia, em que em crimes da natureza eles são julgados e aliás, são tratados da mesma forma que fosse um crime com humanos. Nós todos vemos aqui na sala, conhecemos o CSI. Andaluzia tem um corpo de guardas do CEPRONA que executa as mesmas análises, pesquisas, etc., para crimes como, por exemplo, o abate de uma espécie protegida. E nós, infelizmente, não temos um CEPNA, nem temos um ICNF equipado, quer com meios humanos e conhecimentos e técnicos, para executar a sua tarefa. Há situações fraudulentas. Existe muita fraude no nosso país, em termos de prejuízos que são atribuídos ao lobo e que não são de lobo. Há algumas zonas que são também causadas por cães, mas existe muita fraude. Eu poderia mostrar-vos um rol de técnicas que são usadas para enganar os serviços sociais. E quem é que sofre com isto? Quem sofre com isto são os criadores de gado que cumprem. Porque há criadores de gado que, noutras zonas, não só em Bragança, têm cães, têm cercas, têm pastor e esses muitas vezes sofrem porque os montantes pagos são tantos que depois atrasam-se os pagamentos. E como atrasam os pagamentos, a pessoa que cumpriu está a ver que demora um ano, demora meio ano, demora dois meses, etc., etc., a ser pago. E isso é um problema grave. E depois temos uma pessoa que estava, podia estar pró-conservação, volta-se contra a conservação. Bom, relativamente ao manejo do gado, existe também, além do lobo, existe uma portaria que obriga os criadores de gado já a terem cuidado com o bem-estar dos animais, que é a portaria 638/209 de 9 de junho, que obriga também os agricultores, não, os criadores de gado a tomar esses cuidados. Obrigado. Outra coisa que se passa aqui, e em relação agora a um documento que saiu, que foi a Portaria das Agroambientais, que é o PDR 2020, em que existem algumas coisas que nós gostaríamos de chamar a atenção a esta Comissão. Em primeiro lugar, dizer que o Grupo Lobo, como outras associações e também como outras associações de agricultores e de criadores de gado, estiveram envolvidos numa primeira proposta para o ICNF. Proposta esta que o ICNF fez seguir ao GPP e depois disso aí nós ficámos muito surpreendidos com algumas coisas que estão vertidas nesta portaria. Nomeadamente, por exemplo, aquilo que se passa em relação a não terem incluído asininos e equinos. Por exemplo, só para vos dizer, e a região de Castelo Branco, o distrito de Castelo Branco, que fica a sul desta mancha que os senhores deputados viram anteriormente. E passa-se que, por exemplo, esta semana já recebemos uma informação de cavalos que foram mortos perto já do distrito de Castelo Branco. Ora, segundo esta portaria, esta pessoa não vai ter apoio, possibilidade de ter apoio, porque não está incluída a área geográfica e não está incluído este tipo de gado. Pronto. Há outra coisa aqui também, outra coisa que nos está a preocupar, além de outras, mas outra coisa que nos está a preocupar é a definição do que é um cão de gado. Pela forma como aqui está escrita, aqui na portaria, eu posso ter um casto laboreiro e dizer que sim senhor, isto é um cão de gado, mas posso o ter agarrado a uma corrente à porta de casa e ninguém lá vai verificar se aquele cão está ali para acompanhar o gado ou não. Por exemplo, posso ter um bulldog e dizer que aquilo, metê-lo no meio do rebanho e dizer que aquilo é um cão de gado, e não é verdade. Portanto, há aqui algumas coisas que nós gostaríamos de ter sido consultados e não o fomos porque nós solicitámos ao GPP uma reunião e não tivemos resposta sobre este assunto. Há ainda também critérios referentes ao artigo 53, alguns critérios de elegibilidade que nós gostaríamos de ver. E em relação também aos montantes que são atribuídos aos cães. Esta portaria permite que uma pessoa que tenha um cão de gado tenha um montante de 350 euros, mas não diferencia entre a aquisição e o cuidado depois que é necessário para ter o cão. E nós entendíamos que isso devia estar aqui também vertido neste documento. Devia haver um montante, se entendessem por bem, para adquirir o cão, e havia outro montante para cuidar do cão. Porque as pessoas agora também podem começar a dizer que não é suficiente e que, pronto, e que isso, no fim de contas, não vai ter nenhum benefício para eles. Pronto, basicamente, eu não quero ultrapassar, penso que ainda não ultrapassei, mas eu não queria ultrapassar, havia muito mais coisas a dizer. Eu lamento imenso se isso começasse a falar de lobos aqui, nunca mais me calava, e portanto estou-me a tentar cingir aos pontos e a este tempo que nós temos aqui sobre este assunto e para poder-vos falar. Muito obrigada pela vossa atenção e pela disponibilidade em receber-nos mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Professor. Apenas duas notas. Antes de mais nada, se nos puderem deixar a informação que aqui tem por escrito, para que ela possa ser distribuída, para que depois os senhores deputados também possam acompanhar todo este articulado que referiu e até as próprias notas que aduziu aí, para poderem ser distribuídas. A segunda nota que queria deixar aos senhores deputados, e ela também prévia à intervenção que vão fazer, o Grupo Lobo pede-nos esta audiência, ao mesmo tempo que também pede à Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. Creio que ainda não está marcada essa, tanto quanto sei, não está ainda marcada, mas uma vez que havia matéria conexa com as duas comissões, foi essa o objetivo de agendarmos, logo que pudemos, esta audiência para o dia de hoje, no caso presente. Assim sendo, vamos então entrar no período de intervenção dos grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PSD é o primeiro a intervir. Dou a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, quase boa noite, Sr. Professor Francisco Almeida, Doutora Isabel Ambrosio, muito obrigada pela...
Posso, deputado, eu não quis estar a dizer, é Francisco Fonseca.
Ah, mas eu que eu tenho aqui mal. Francisco Almeida, não, bem, eu obrigado. Vou já corrigir.
Não leva mal.
A indicação que eu tinha aqui...
Não
é
tenho, não me caem os parentes, não leva mal.
Está já corrigido. A minha terra obrigado. Diz que na Páscoa tenho que lhe oferecer amêndoas, mas pronto.
Como diz?
E na minha terra diz que na Páscoa tenho que lhe oferecer um pacote de amêndoas, porque lhe troquei o nome.
Portanto... Guardar, não conheço essa.
Muito obrigado pela vossa exposição. Eu devo dizer que faço parte também da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local e, portanto, estou aqui também porque também integro esta comissão e esta matéria... No âmbito do grupo parlamentar do PSD tem sido acompanhada por mim e mais outro colega dessa comissão e por isso eu fiz questão de hoje aqui estar e de vos ouvir. Devo dizer também que eu sou natural do Distrito da Guarda, de Pinhel, e eu visitei com o Sr. Secretário de Estado, não do Ambiente, mas do Ordenamento do Território, Dr. Miguel Castro Almeida, quando ele foi assim Sinfães, Pinhel e Almeida, em concreto uma exploração que tem animais e que tinha sido atacada